Bem-vindos a mais um episódio dos podcasts da Bosch. Nesta temporada totalmente dedicada aos tópicos de inteligência artificial. Eu sou o Edgar Guerreiro, sou responsável pelo Centro de Competências de Digitalização de RH na Bosch e vou ser o vosso moderador hoje. O tópico de hoje vai ser a IA aplicada à formação contínua nas empresas e dos colaboradores. E para me ajudar neste episódio e compreendermos melhor este tema, tenho comigo a Andreia Borges, professora universitária e especialista em psicologia aplicada à gestão. Por isso, bem-vinda, Andreia.
Obrigada.
Deixa-me começar aqui. Nesse tópico tão relevante, que hoje em dia é tudo IA, e precisamente no tópico da formação, como consideras que a IA está a mudar a formação, principalmente a formação contínua nas empresas? Eu aqui posso fazer um bocado o plug à própria Bosch, diria que já temos aqui muito bons exemplos, mas gostaria também de te perguntar que boas práticas é que vês no geral?
Ora bem, antes de mais saudar e cumprimentar-te a ti, Edgar, a cumprimentar também quem nos vê, e para responder à tua questão, é necessário perceber como a inteligência artificial tem evoluído ao longo destes anos, destes últimos anos, e como tem sido um aliado fundamental dentro e fora das organizações, em particular na área de recursos humanos e, em particular, mais particular ainda, na área da formação. E na área da formação tem, de facto, sido um aliado. Tem sido capaz de, e eu vou dar aqui uma breve explicação daquilo que a inteligência artificial pode fazer aqui na área da formação. Por exemplo, ajuda a fazer o tracking do desempenho, portanto, a fazer uma monitorização do desempenho. É totalmente personalizado, portanto, às necessidades, às vontades, àquilo que são os desejos de formativos do formando e é totalmente personalizado, totalmente adaptável às necessidades e mais, identifica competências, identifica lacunas, aliás, nas competências que existem, dando sugestões futuras de futuras formações, passa a expressão, ok? Portanto, eu acho que a inteligência artificial tem aqui um papel, e aqui citando uma teoria do Elsler, que é a teoria da carga cognitiva, que diz que nós não aprendemos quando estamos sobre uma sobrecarga cognitiva. E o que acontece é que a inteligência artificial, ao evidenciar os conteúdos por módulos, haver uma perspectiva modular dos conteúdos, em que o formando sente que vai controlando o processo, acaba por resolver muito deste problema que é a sobrecarga cognitiva, que às vezes nas aulas com os professores, e eu contra mim falo, temos que dar a matéria, temos deadlines para cumprir, temos prazos e às vezes acaba por ser muito overwhelming. E a inteligência artificial acaba por aqui dar uma experiência única, personalizada ao formando. Portanto, confio e acredito que seja sempre uma mais-valia, com o formador num papel mediador, mas já lá falaremos melhor, mas é sim uma mais-valia, sem dúvida alguma.
E além deste ponto importante que a minha follow-up com esta, eu acho que já começaste aqui a dar algumas hints que têm a ver com o impacto na pessoa desta novo mundo de formação. Como já disseste bem, está aqui esta personalização. Eu tenho o meu plano, mas que outros impactos vejo aqui para aquilo que é o componente mais importante, diria, acho que concordaste, que concordarias, desculpa, que é a pessoa.
Sim, a pessoa, com as ferramentas de inteligência artificial aplicadas à formação, tem acesso a uma personalização do conteúdo, feedback em tempo real, análise do seu desempenho e, de um ponto de vista do formador e de quem está a gerir estas plataformas, acaba por ter também uma componente de automação que ajuda na gestão administrativa de tudo o que envolve a construção, o desenvolvimento de uma formação. Para o indivíduo per se, eu acredito que seja uma mais-valia, mas eu aqui também tenho que remeter uma teoria do Vygotsky, foi um grande psicólogo, aliás, do século passado, que instigou e desenvolveu a teoria sociocultural da aprendizagem. E ele indica, o Vygotsky indicou na altura, que nós para aprender precisamos dos outros, precisamos de pistas culturais, precisamos de compreender as emoções alheias, precisamos de lidar e interagir com o outro. E só assim aprendemos. Só assim conseguimos adquirir conhecimento. Portanto, aquilo que eu acho, e tendo em conta esta teoria também sociocultural da aprendizagem do Vygotsky, é que o papel mediador do formador tem que estar presente. Ele tem que estar lá para tirar eventuais dúvidas, embora a inteligência artificial consiga fazer isso muito bem, mas lidar com a insegurança, com aquelas emoções que muitas vezes são despertadas em ambientes complexos ou em matérias ou situações em que tem que se adquirir skills muito complexas, saber que está lá alguém é totalmente diferente e tem um impacto totalmente diferente e eu acredito piamente nisso.
Bastante. Acho muito interessante este e concordo. Eu diria também que tem a ver que nós às vezes falamos de IA, mas a IA é criada, configurada por alguém, por isso acaba por não ser um agente impessoal, mas tem de haver também esta pessoalização, este elemento humano. E acho
Exatamente.
Que temos que saber que há ali alguém além da máquina.
Depois há outra questão, que são os vieses cognitivos. Que a máquina, que a inteligência artificial, também tem alguns destes vieses cognitivos porque foi desenvolvido por humanos. Estereótipos, etc, etc. O que acontece é que o humano consegue distinguir e consegue adquirir competências para perceber quando está a cair no enviesamento ou não. Eu vou-vos dar um exemplo muito claro de enviesamento. Imaginem que eu estou a conduzir e um carro atravessa-se à minha frente. Eu posso dizer que aquela pessoa atravessou o carro porque é rude, porque é agressiva, posso atribuir causas internas de comportamento, dizendo que a pessoa é assim porque é uma característica de personalidade, ou posso dizer, a pessoa está num mau dia, teve uma emergência, etc, etc. E muitas vezes nós caímos numa dinâmica ou noutra dinâmica e não percebemos que existe um todo. E na inteligência artificial é a mesma coisa. Às vezes esses vieses cognitivos, como foram desenvolvidos, essas plataformas, foram desenvolvidas por humanos, ainda há aqui um ponto a ultrapassar, que é este pensamento crítico de ok, estou a cair num estereótipo ou estou a cair numa ideia errada. Okay? E o ser humano, enquanto formador, tem este pensamento crítico e tem esta capacidade de discernir quando efetivamente é e não é um viés cognitivo.
Daí termos essa necessidade de haver sempre este elemento supervisor, esta pessoa que ajuda a máquina e a pessoa também a aprender, diria.
Exatamente.
Diz-me uma coisa, porque nós falamos que é mais personalizado, e eu quero acreditar que isso também leva a uma melhor, ou pelo menos uma maior retenção do conhecimento, mas já há estudos nesse sentido em que uma pessoa que está a aprender com IA consegue reter mais, aprender mais rápido, o que seja? Já há alguma coisa feita nesse sentido?
Nós temos exemplos práticos, empresariais, em que foi feito pré-testes e pós-testes e foi de facto demonstrado que existe maior retenção de conhecimento quando são utilizadas plataformas de IA para a aprendizagem. Até trago aqui um exemplo, eu não sei, se calhar depois o Edgar dir-me-ás melhor como é que também a Bosch está alinhada com este tema, mas, por exemplo, há empresas no setor tecnológico que aplicaram este modelo e que têm sido muito, muito bem sucedido, não indicando nomes, mas no setor tecnológico destacaria um conjunto de empresas que têm feito este investimento e que, de facto, têm-se visto a olhos vistos, passa a expressão, o empenho e o desempenho bem-sucedido destes profissionais que aprenderam por via da inteligência artificial. Atenção, sempre com o humano como mediador.
Exato, e sim, lá está também é a minha percepção e acaba por ser um tutor privado, um tutor que está lá sempre comigo e que me vai conhecendo e ajudando a preparar a minha formação hoje, mas também a minha formação amanhã e depois da manhã. Uhum. E diria que era apenas implicitamente, acreditava que sim, mas é bom saber que também já há estudos que mostram e que salientam essas vantagens. Já falámos aqui do papel do humano. Como é que, considerando aqui o novo o velho, como é que nós garantimos que a IA não toma conta disso tudo?
Tem que haver pensamento crítico. Tem que haver humanização de processos e, sobretudo, tem que haver pensamento crítico, é o que eu destaco. Tem que haver pensamento crítico. As pessoas têm que perceber, os líderes, os gestores, têm que perceber que a inteligência artificial vem colaborar, vem ser um aliado, não vem substituir o formador, o profissional de recursos humanos, quem quer que seja. Vem ser um aliado. Portanto, esta ideia de que vamos utilizar a inteligência artificial a nosso favor e não entregar totalmente a responsabilidade a uma ferramenta ou a uma plataforma de inteligência artificial é fundamental. Portanto, ter este pensamento crítico. Aliás, até ter em conta, na área da formação, há soft skills como a empatia, a inteligência emocional, a escuta ativa, que não são ensinadas por via de plataformas de inteligência artificial. São as pessoas que têm essas emoções e que têm essas crenças e que têm essa forma de estar na vida que ensinam e que têm essa capacidade de, para as hard skills, para as competências não comportamentais, para as técnicas, acredito piamente, sim, inteligência artificial a 100%. Soft skills, a presença humana é desejável.
E se calhar pegando aí, e mais uma vez na eficiência, porque sim, acho que há formações que se calhar são mais propensas a que a IA tome um papel muito mais ativo. Uhum. Tens visto muitos exemplos de formação feita por IA orientada puramente a soft skills, porque aí acho que quando nós começamos a tentar ensinar o que é o ser humano ou como comunicar, tens bons exemplos já disso ou tenhas visto em estudos?
Do meu melhor conhecimento, existe muito pouco. Muito pouca inteligência artificial a endereçar questões relacionadas com soft skills, porque de facto é uma grande lacuna. As plataformas de inteligência artificial não têm esta capacidade humana, que só o humano tem, para desenvolver empatia, para desenvolver escuta ativa, para desenvolver inteligência emocional. A minha opinião pessoal, eu não acredito muito em plataformas que ensinem soft skills, plataformas de IA. Pode haver aqui um complemento, mas uma coisa muito leve, muito descontraída, muito superficial. Ensinar conceitos-chave, teorias-chave, mas mais do que isso, dar ferramentas. Por exemplo, um coach que tem que dar ferramentas específicas. A inteligência artificial, eu acho que aí não é o campo onde ele vai ser melhor sucedido. A inteligência artificial vai ter muito sucesso, eu acredito nisto, na formação de competências não comportamentais, nas competências técnicas, machine learning, análise de dados, etc, etc. Aí acredito sim, tenho essa crença, tenho essa convicção.
Mas também se lhe é justo dizer que, lá está, por essas soft skills, é sempre algo que não é tão zero e um, é mais human-driven e pode se calhar ser um complemento, mas é mais subjetivo.
Exatamente.
E além deste humano no meio, que mais podemos fazer para garantir que não perdemos as várias componentes de uma relação interpessoal quando estamos a aprender num ambiente de aula? Por exemplo, tu és professora, eu não vou ter aqui a minha idade, mas quando eu aprendi tinha que ir às aulas fisicamente. O que é que achas que tem de ser feito para não se perder esta componente?
Tem que haver uma componente síncrona, ou seja, tem que haver aulas ao vivo, tem que haver uma componente em que haja um formador ou um professor a continuar a dar aulas. Eu acho isso fundamental. Portanto, para complementar a inteligência artificial, continuará a haver aqui o papel do formador enquanto tendo um papel de ensino, de transferência de conhecimento. E também acho fundamental o formador mostrar-se disponível para esclarecer dúvidas, principalmente em matérias complexas, em ambientes complexos. Eu recordo-me, quando era estudante, tinha que aprender matemática e eu via-me aflita para aprender aquelas equações e aquilo tudo, e o papel do professor, estando lá, nem que fosse a motivar-me para aprender, era fundamental. Portanto, o papel do formador e do professor tem que continuar ativo e tem que haver disponibilidade desta pessoa, deste profissional, para, ok, se eu precisar de alguma coisa, estou aqui.
E agora, se calhar, falando aqui um bocado, nós falamos muito destes benefícios da formação com IA, mas consideras que já é claro para as pessoas das várias empresas, os colaboradores, destes bons benefícios, ou consideras que ainda há aqui, às vezes, uma espécie de preconceitos sobre a IA, aprender com a IA?
Ainda há muitos preconceitos. As empresas são feitas de pessoas e há muita diversidade dentro das empresas, diversidade etária, o que seja. Há muita diversidade e cada pessoa tem a sua forma de pensar e tem a sua forma de encarar e de perceber a inteligência artificial. O que é que acontece? Se calhar há pessoas mais receptivas à formação ancorada na inteligência artificial do que outras. O que é que tem que se fazer? Sensibilização, mostrar que existem casos de sucesso, existem empresas onde foi implementado e houve casos de sucesso, dar conta de que o formador ou o professor continua lá, está disponível. E eu até vou dar um exemplo. Imagina, eu no outro dia estava a fazer uma chamada telefónica para um serviço que eu tenho. E era totalmente conduzido pela inteligência artificial, era um assistente virtual que estava a falar comigo. Eu senti-me apoiada até certo ponto. Era uma questão específica, tive que remeter para o assistente, para o profissional. Mas, até certo ponto, foi bom eu ter tido aquele input. Mas lidar com uma questão mais complexa, ou uma situação que requeira maior pensamento crítico ou maior complexidade, aí prefiro o humano. E eu acredito que muitas pessoas pensem como eu neste momento. Não quer dizer que a inteligência artificial não vai ganhar terreno no futuro, e vai, e bem. E bem, porque tem a sua cota-parte de vantagens. Mas o formador, o profissional, o professor tem que continuar a estar lá para tirar dúvidas, para resolver questões e, eventualmente, para clarificar aspectos que não tenham ficado bem clarificados por via da inteligência artificial.
Se der aqui no à parte, porque mencionaste um ponto que é muito relevante para mim, que é: poderá chegar um momento em que vai ser muito difícil nós distinguirmos saber se estamos a falar com uma inteligência artificial ou não. E eu diria que, para mim, uma das coisas que tem de haver é clareza total se eu estou a falar, por muito humano que pareça, ou com um humano ou com uma inteligência artificial. Isso é só apenas uma parte, porque acho que vai chegar um momento em que vai ser muito difícil. Acho que estamos lá quase, ainda não, muitas vezes ainda vemos ali algumas, mas agora aqui a meta-pergunta: nós temos falado IA para ajudar na formação, que formações é que vês que são precisas para as pessoas perceberem IA?
Formações que são precisas para as
Ou o que é
pessoas
que podemos
perceberem.
fazer para... O que é que eu tenho que formar? Porque uma coisa é a formação de IA ajudar-me a criar o meu plano personalizado.
Certo.
Mas, como tu disseste, e bem, tem de haver esta awareness, a pessoa tem de saber e ver os exemplos. Vês aqui algum papel da formação nesse sentido, de explicar esta jornada?
Eu acho que no futuro, eu diria que muita gente vai ter que ser formada e vai ter que ter formações de base em inteligência artificial. Porque é o futuro, é o presente. As pessoas vão ter que dominar estas técnicas, estas formas de trabalho, até para garantir a sobrevivência profissional, para garantir que existem postos de trabalho e que essas pessoas podem se alocar a esses postos de trabalho. Porque, e aqui mencionando um bocadinho a realidade de que as pessoas, o mercado de trabalho, se há 20 anos atrás não existia um gestor de redes sociais, hoje em dia existe. Houve profissões que foram abolidas, extintas. Houve outras que surgiram. E as pessoas têm que estar preparadas para esta realidade. Não vale a pena dizermos, porque a inteligência artificial vai roubar postos de trabalho. Vai também funcionar na perspectiva de dar novos postos de trabalho. E é uma realidade que já não conseguimos voltar atrás. O ser humano ou adapta-se, não tem outra realidade. Então tem que haver formações para a inteligência artificial, para saber trabalhar com estas plataformas, e cada vez mais é o presente e é o futuro. E as pessoas, se querem agarrar e se querem ter sucesso profissional e se querem alavancar a sua carreira, têm que ter em linha de conta esta realidade.
Eu posso fazer aqui uma falsa pergunta, porque eu sei qual é a resposta, mas gostava de ter a tua opinião. A formação em IA é só para pessoas técnicas?
Não, porque elas podem. Imagina, eu sou de recursos humanos. Há N coisas de recursos humanos que eu posso aprender e posso aplicar à inteligência artificial. As pessoas podem pegar na sua área de atuação, adaptar essa realidade e formar-se em inteligência artificial, tendo em conta as suas áreas iniciais de atuação: engenharia, recursos humanos, gestão. Há N coisas que se podem fazer.
E como é que achas que se pode, se é que achas que isso exista, combater aqui a percepção de que, se calhar, uma pessoa que vem de uma área técnica, um engenheiro, um cientista de dados, estará em vantagem nesse novo mundo? Se calhar é verdade, não sei, mas diz-me que
Eu
se...
aqui fico em dúvida naquilo que te hei de responder, porque pode haver uma certa vantagem, mas eu acho que com esforço, com trabalho e com aprendizagem, até podem surgir novas necessidades em áreas que se esperava menos que fossem mais propícias a isso. Por exemplo, recursos humanos, até direito, gestão. Quem sabe, são áreas emergentes que ainda não há muito feito a nível da inteligência artificial e que pode haver aqui grandes oportunidades de negócio e de crescimento.
Ou seja, mais uma vez voltamos quase ao início da conversa em que temos de olhar para isso sempre com a perspectiva humana daquilo que é a minha função no
Exatamente.
Momento.
E detectar as necessidades, detectar como é que se podem automatizar certos processos, como é que se pode facilitar a vida dos profissionais do direito, da gestão, dos recursos humanos, etc, etc. E como é que a inteligência artificial pode vir aqui alavancar e melhorar processos.
Eu diria que nesse aspecto, pelo menos na minha área, temos aqui uma vantagem porque temos aqui essa mistura de processos de recursos humanos e tecnologia. Eu diria que temos aqui o melhor de dois mundos e acredito piamente que não é só, como é óbvio, de ter dito que a pergunta era um pouco falsa, que não tem a ver só com perfis técnicos. Aliás, muitas vezes onde se calhar se aprende mais é o perfil não técnico ou aquilo que não é tecnicamente mais normal, porque os processos, a vida humana continua a existir e temos é que saber adaptá-los a este novo e maravilhoso mundo, vamos dizer assim. Como é que isto, porque estamos a falar aqui de perceber IA, aprender IA, como é que achas que nós podemos garantir que as pessoas continuam neste plano contínuo, mas que isto não acaba por ser um impedimento no seu dia-a-dia, no, nas suas funções, nas suas carreiras? Porque estamos aqui a falar, tens de estar sempre a aprender IA, tens de estar sempre a evoluir, mas o trabalho continua, certo? Como é que vês aqui esta dicotomia?
Tem que haver, eu até sou a favor do micro-learning, da microformação, portanto, formar por pequenos módulos, ir aprendendo passo a passo, dando espaço para continuar o trabalho, continuar a investir no trabalho, sem descurar as responsabilidades laborais, mas sou muito a favor, neste caso, do micro-learning, ir aprendendo pequenas competências passo a passo, numa perspectiva modular, em que eu hoje aprendo uma competência ou uma subcompetência, amanhã aprendo outra subcompetência e ao fim de alguns módulos, ok, adquiri aquele conhecimento. E assim nunca põe em causa o tempo que é necessário para as funções que estão dedicadas à empresa ou à organização onde as pessoas trabalham.
Ou seja, hoje ainda mais, porque eu diria que isto já poderia aplicar à formação old style, mas temos de ser cada vez mais flexíveis e acessíveis no modo como
Sem
providenciamos.
Sem dúvida alguma, temos que ser flexíveis. E a flexibilidade é cada vez mais uma realidade das organizações. E na aprendizagem e na formação não havia de ser diferente. Portanto, é tudo uma questão de flexibilidade, de envolvimento de diferentes partes dentro do processo, formando, líder, profissionais de recursos humanos, os formadores, é envolver diversas partes dentro do processo e flexibilizar ao máximo esse mesmo processo.
E lá está, e fazer com que as pessoas vejam o benefício que têm de aprender e que isto é a minha carreira, certo? Tu falaste aí de liderança e é um pouco off-topic, mas eu acho que continuamos no tópico, que é o que é que os líderes de hoje em dia, as empresas de hoje em dia, além de ter este fator humano e atenção, mais podem continuar a fazer para mostrar o papel da IA e mostrar que isto está aqui para nos ajudar e não para ser um substituto de ou para ser um entrave.
A liderança tem tido desafios ao longo dos anos. O último desafio, para mim, maior de todos, foi a Covid-19 e o facto de as pessoas terem que trabalhar inteiramente de forma online. E teve que haver um conceito novo que surgiu, que foi a liderança. Portanto, a liderança de equipas virtuais. E o que aconteceu foi que o líder teve que se adaptar a esta nova realidade, teve que endereçar a complexidade, teve que aumentar o número de reuniões com os seus colaboradores, com os seus subordinados, teve que adotar recursos, alocar recursos para as pessoas se sentirem confortáveis a trabalhar online. E o que vai acontecer, e está a acontecer com a inteligência artificial, é exatamente a mesma coisa. Os profissionais, neste caso os líderes, estão a adaptar as ferramentas de inteligência artificial, estão a integrá-las na realidade das empresas, estão a ter em conta a diversidade, porque há perfis que se são mais alinhados que outros com esta realidade, tentar criar awareness, tentar criar sensibilização, tópico de sensibilização para esta questão da inteligência artificial e como ela é importante, e relembrar o propósito, que é aprender, e que é a grande recompensa, que é ter um diploma, ter um certificado, evoluir na carreira, ter desenvolvimento de competências, o que seja. O líder tem aqui um papel fulcral. Portanto, ele vem facilitar estes processos de aceitação da inteligência artificial.
Outra, e estou aqui a ser um bocado off-topic, mas sinto que mais uma vez estou a gostar do flow e acho que faz todo o sentido, que é, nós estamos a falar em IA para ajudar a criar planos de formação. E falar de IA para criar novas formações. Tens já conhecimento nesse sentido? Ou seja, uma coisa é a IA curar o meu learning path a partir de trainings pré-feitos. Mas tecnicamente também
a
se
IA
podem...
Como criação, a IA como criadora criação de conteúdos.
Sim.
Sim, de facto, hoje em dia a IA é fantástica, faz tudo. Cria formações, cria tópicos de raiz... cria módulos, o que é que cada módulo deve endereçar. É uma grande ajuda, mas mais uma vez eu relembro, como aliado, não como substituto. Eu tenho que ter pensamento crítico, eu até posso perguntar à IA como é que ele desenvolveria uma determinada formação. Mas eu tenho que ter o pensamento crítico de perceber, ok, mas será que isto está a responder às necessidades das empresas? Será que é isto que as empresas precisam? Não estará a ser muito teórico? Será que tem uma componente prática também? Será que esta formação vai ter inputs significativos ou vai dar outputs significativos depois às empresas? Eu tenho que ter a capacidade, e por exemplo, nas soft skills, mais uma vez, eu destaco, é muito difícil ensinar soft skills por via da inteligência artificial ou ancorar-me à inteligência artificial para desenvolver formações ancoradas nesse mesmo sentido. Por exemplo, existem hoje em dia plataformas de inteligência artificial, não que substituem um psicólogo, agora um bocadinho off topic, não que substituem o psicólogo, mas que ensinam técnicas, ensinam no decorrer da terapia cognitiva ou comportamental, há um conjunto de técnicas. Eu acredito que pode ser como aliada, mas também o psicólogo. E eu aqui tenho que defender o meu papel, não é substituído. Porque lidar com emoções é muito subjetivo. Mas agora, inteligência artificial para competências não comportamentais, competências técnicas, análise de dados, machine learning, adquirir competências específicas e muito técnicas, fantástico.
Aí, tu disseste bem, e eu lembrei-me logo. Lá está, ainda antes da inteligência artificial, quando havia aquela quase running gag de eu tentar ver o que é que eu tenho indo ao Google e descobrir que vou morrer no espaço de 2 dias, diria que é similar, em que temos que sempre contextualizar aquilo que nos está a ser dado,
Exatamente,
porque senão
pensamento crítico.
corremos esse risco, exatamente. E isto acho que acontece, quer seja agora, se calhar agora mais potenciado, hoje em
E
dia
mais uma
tudo é
vez os
mais
vieses,
potenciado,
porque os
os
vieses
GSs.
continuam cognitivos, os vieses cognitivos continuam associados, mas eu acredito que vai ser algo ultrapassável, não sei como, mas eu sou otimista. Isto até remete para uma teoria, que é a teoria do processamento do Kahneman, que ele nos diz que nós temos dois sistemas no cérebro. Dois sistemas hipotéticos, o sistema 1 e o sistema 2. E o sistema 1 é o que é mais propenso a esses vieses cognitivos, porque nos faz tomar rápidas decisões, faz-nos ser céleres em tudo na vida, ir a um supermercado e fazer uma escolha entre um pacote de leite ou outro. É isto que nós usamos o sistema 1, para tomar decisões rápidas, mas é mais propenso ao erro. Depois temos o sistema 2, que é mais complexo, mais demorado, mais preguiçoso, não aparece logo. Temos que fazer um esforço cognitivo para o sistema 2 aparecer. Mas este sistema 1 acaba por estar também muito vinculado aqui aos vieses cognitivos e que ainda aparecem, de certa maneira, na inteligência artificial. Mas eu acredito que no futuro o sistema 2 vai ter aqui um boost também na inteligência artificial. E que este pensamento crítico também, de certa maneira, pode podemos integrar na plataforma de inteligência artificial, não totalmente, mas que as plataformas podem ser melhoradas para ultrapassar estes vieses.
Gostei muito deste conceito de sistema 1, sistema 2, e faz-me todo o sentido. E aliás, acho que no papel da formação, quer seja IA ou não, mas IA, é importante ter em consideração o modo como nós pensamos, claro. E estou aqui já a pensar que isto é mesmo muito interessante. E tu disseste aí que ainda não sabes como é que se vai resolver estes vieses, tens sequer uma ideia, porque há aqui essas pontes que é sempre mais complicado e é muita futurologia. Eu diria que até é complicado resolvê-los de pessoa a pessoa, mas tens aí algumas silver bullet?
Não faço ideia. Não sei. Mas acredito que, tal como nós temos o pensamento crítico de discernir que, se alguém se atravessar à frente com o carro à minha frente, pode ser porque a pessoa é rude ou pode ser porque a pessoa está numa emergência, ter esta ideia que podem ser as duas coisas, dar à ferramenta uma perspectiva mais equilibrada na forma como faz os julgamentos, mais imparcial. Dizer pode ser isto, como pode ser isto. Tenha em consideração estas duas perspectivas.
Lá está, dotar a ferramenta dessas capacidades
De
que
ver
ela. Exato.
várias saídas possíveis para a mesma situação.
E vejo que nós estamos já a treinar o tempo e passou a correr. Confesso-lhe aqui mais uma outra pergunta, um outro desafio que depois também te vou lançar offline, mas diria que nós, e por favor, sente-te à vontade para complementar, eu diria que o principal resumo que nós falámos aqui é. Inteligência artificial é ótima, mas só é ótima se for supervisionada, se for curada por alguém que acompanhe o processo naquilo que é a formação de uma pessoa.
Principalmente em ambientes complexos ou aprendizagens complexas.
E quanto mais complexo é, como tu disseste bem, e as soft skills, por isso eu diria que a vantagem está lá, e estou muito contente por haver sequer já estudos que dizem aquilo que era. Aquilo que eu vejo acontecer, a minha percepção, mas é bom saber que está backed up. E, acima de tudo, muito, muito obrigado por esta conversa que passou a correr, por esses conceitos espetaculares. E, com dito isso, obrigado também a todos vocês. Já sabem, por favor, sigam-nos nas redes sociais e até ao próximo episódio.
Obrigada.